E está começando mais um episódio do seu podcast favorito, Não Pergunte ao Gago, com o seu fazedor de podcast favorito, Ricardo Tadeu, o Gago. E eu, assim, essa semana eu falei que seria uma semana complicada para mim, que talvez não desse para rolar podcast, realmente não teve como rolar gravação. Então você que ficou ansioso pelo programa da quarta-feira, não rolou. Então, as mais sinceras desculpas deste que vos fala sinceramente do fundo da alma. E para poder compensar essa falta, essa semana, até o fim da semana, eu pretendo lançar não um, mas dois episódios do Não Pergunte ao Gago. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer sinceramente, pelos ouvintes que têm se mantido fiéis a este programa que é feito para você, que é meu ouvinte fiel. E escuta sempre que possível, porque eu encho muito seu saco. Link para você, ou outra pessoa mandando link para você dizendo que é legal, ou não dizendo nada, mas dizendo, escuta aí que eu acho que você vai gostar. Então, meus sinceros agradecimentos a todos, como sempre, Geórgio pela força, Rafa, o professor Fábio por ter dado algumas sugestões, quem mais? Nathan, Luca, que escutou o último programa por insistência do meu amigo Geórgio. Então, a todos vocês que têm se mantido firmes na escuta, meu muito obrigado. E uma coisa que ficou clara no último programa, eu até tinha falado que tinha acordado cedo pra caramba, tinha tomado um dos analgésicos e tinha bebido muito pouca água. Eu, além de estar rouco, eu errei o nome do programa. Eu falei Pergunte ao Gago. Acho que se deu porque eu comecei o programa passado falando sobre Paulo Leminski. E Paulo Leminski é um poeta. E como poeta, eu iniciei o programa com um dos poemas dele, que era uma coisa que eu fazia muito na época que eu produzia vídeos para o YouTube. A gente começava os programas sempre com um poema. Talvez eu tenha recordado desta época no meu inconsciente. E para você que não sabe, durante algum tempo eu, Geórgio, Rominho, Rômulo, né? E eu tivemos um programa no YouTube chamado Não Pergunte ao Gago, com a apresentação minha, óbvio. E este podcast é um dos desdobramentos daquela empreitada. Então, vamos começar o programa de hoje, que é um programa especial que eu gostaria de fazer com Top 5 jogos de PlayStation para jogar de 2. E quando eu falo PlayStation, é óbvio que eu estou falando do PlayStation 1, aquele primeirão, porque foi o videogame, foi o console que marcou a minha infância, que marcou a princípios da minha adolescência. Nesta época, fins dos anos 90 até meados dos anos 2000, Riachão tinha pequenos formigueiros, que eram as locadoras, onde os meninos iam gastar suas mesadas e o dinheiro que ganhavam vendendo picolé. Eram as locadoras de videogame, nas quais a gente passou boa parte da nossa infância, quando não jogando, piruando. Então, este programa é primeiro em homenagem a todo mundo que passou por isso, né? Você que tá ouvindo aí, que tem seus, sei lá, até uns 30, 35 anos, e viveu esta época maravilhosa, quando a gente ganhava 50 centavos e ia ali jogar meia hora de qualquer coisa. Bons tempos. Então, começando o nosso top 5, nosso top 5, com um jogo que eu jogava eventualmente. Era um jogo legal. E como a gente tá falando de jogos pra jogar de dois, era aquele jogo que você ia lá jogar com seu amigo, cada um botava 50 centavos, e aí o dono da locadora, ele colocava o tempo na tela, eu colocava 1 hora, 60 minutos, e aí você jogava com seu amigo e vocês criavam rivalidades que porventura podem existir até hoje. Então, o primeiro jogo se chama Win Eleven 2002. O Win Eleven 2002 era um jogo legal, mas tão legal, porque ele era um futebol. A gente estava acostumado com um futebol, digamos assim, mais feio, mais mal acabado, no qual os jogadores eles pareciam ser todos iguais. E, de repente, o Win Eleven 2002 tinha uma seleção brasileira na qual características pessoais de cada jogador eram extremamente respeitadas. Por exemplo, Ronaldo era o craque supremo e Roberto Carlos, quando você botava para ele cobrar falta, ele dava aquela corridinha e soltava o pé na bola mesmo. Era uma coisa bonita de se ver e a gente olhava para aquele jogo com aqueles gráficos e dizia assim: nossa, cara, como é real. Imaginem, você mostrar um gameplay de Win Eleven 2 hoje para uma criança, e se você disser que aquilo parecia real, ela vai rir da sua cara. Então, na quinta posição, Win Eleven 2002. Na quarta posição, um jogo que também era muito massa de você jogar com seu amiguinho, com seu inimiguinho, com o seu rival, com o seu... com o carinha que você tinha recha na sua rua, ou com aquele cara que pagava para os outros jogarem com ele, porque ninguém queria jogar com ele, porque ele era chato pra caralho, que era o Crash Team Racing. Era também conhecido como Crash Card, Kart, né? Ou Kart. Ou o jogo de carrinho do Crash, que era basicamente todos aqueles... personagens do Crash tradicional, do Crash, aquele joguinho de aventura, né, que todo mundo sabe, o Bandicoot, sei lá. E aquelas personagens todas, elas tinham um carrinho tipo Mario Kart, tipo Mario Kart, sacou? Aqueles carrinhos que soltam poder e tinha fases muito loucas com loopings muito loucos, com coisas muito legais, e você podia pegar bônus, enfim. Era bem legal jogar de um também, jogar de um, que a gente fala, é o single player, jogar com você mesmo, sozinho. Mas isso não tinha graça nenhuma, até porque poucos meninos tinham um PlayStation em casa para poder jogar sozinhos. E quando você ia pra locadora, dificilmente você conseguia jogar um jogo de dois só, porque tinha muito peru. Os perus, eles eram importantíssimos nessa dinâmica das locadoras, porque apesar de nunca jogarem porra nenhuma, eles ficavam de fora. E eles sabiam mais sobre todos os jogos do que qualquer um. Inclusive, eu fui muito peru, porque nem sempre eu tinha uma graninha pra jogar. Então, em quarto lugar, Crash Team Racing. O Crash Kart, aquele joguinho de carro que você enfrenta seu amigo e ele fica com raiva de você, porque quando ele estava perto da vitória na linha de chegada, você soltou uma bomba e o carrinho dele foi pelos ares. Pelos ares, explodiu. Bum! E aí rodou e você venceu e você tira onda com a cara dele. Em terceiro lugar, um jogo de luta muito legal chamado Destrega, ou Destrega, a gente chamava Destrega. Era um jogo tão legal porque a gente tinha jogos de luta, tinha muitos jogos de luta, como sempre, aqueles jogos quebra-controle, quebra-joystick, que você aperta todos os botões e solta poderes e você não sabe muito bem como é que você fez aquilo. Mas este era um jogo no qual você, primeiro que você tinha uma mobilidade maior no cenário. Era uma coisa bem legal porque tinha uns cenários enormes, você podia se movimentar mais e não era aquele movimento esquerda-direita. Era uma rotação 3D fantástica dentro da fase, dentro do campo de jogo. Então isso era muito legal. Segundo que tinha, cada personagem tinha um especial. E esses especiais não eram difíceis de dar. Não era difícil de você soltar sabendo os comandos que o próprio jogo ensinava pra você. E a outra coisa é que era um jogo bonito. Eu achava um jogo colorido, bonito, assim, sabe? Que às vezes faltava nos jogos para este digníssimo console que marcou gerações. Então, em terceiro lugar, Destriga. Um joguinho de jogar de dois, muito legal para você se divertir com seu amigo e eventualmente os dois ficarem de mal. Corte aqui, botar os dedos, corte aqui e passar alguns dias de mal em casa assistindo o Disney Club e comendo bolacha recheada. Em segundo lugar, apesar do skate ele não ter sido muito popular na nossa cidade nessa época que eu tô falando, porque teve uma época que o skate se tornou um esporte popular em Riachão, principalmente depois que a gente teve asfalto nas ruas. Porém, nesta época o skate era uma coisa assim, quando a gente viu o skate era uma coisa do outro mundo, um menino que chegou de São Paulo e trouxe um skate e ficava procurando lugares para andar de skate, porque não tinha mesmo como você andar de skate em ruas com calçamento. Mas a gente podia na época viver na pele de um skatista e fazer manobras radicais, manobras massa e sentir a emoção de ter o carrinho sob nossos pés, que era o Tony Hawk's Pro Skater 2, que era um jogo muito bom de skate, cara. Você podia fazer altas manobras. Tinha o Bob Burnquist, que é um brasileiro. Então a gente, porra, tem um brazuca no jogo, velho. Que de fuder, velho. Que legal, tinha aquela coisa, né? E a outra coisa é que tinha uma fase que tinha um helicóptero. E por mais que aquilo não desse muitos pontos, porque você ganhava pontos pela dificuldade da manobra, né? Por mais que não desse pontos, mas era muito legal deslizar na hélice e ver aquele helicóptero girar dentro de uma pista de skate. E aí você tinha várias modalidades para poder jogar, que um do street ao vertical. Mas essa fase do helicóptero eu tenho absoluta certeza que marcou a infância de muitos de nós. E também causou alguns desentendimentos, já que algumas manobras eram feitas absolutamente na sorte, como a gente chama popularmente, abre aspas, na cagada, fecha aspas. Então, em segundo lugar, o magnífico jogo Tony Hawk's Pro Skater 2, jogo de PlayStation 1 para jogar de dois, excelente. E em primeiríssimo lugar, o maior jogo quebra joystick de todos os tempos, um jogo que era muito divertido você jogar com seu amiguinho também, que era muito divertido você jogar sozinho, ele tinha um mod que você jogava sozinho, muito legal também, e tinha várias personagens e algumas locadoras, alguém já tinha aberto todos esses personagens, e a gente jogava com todas as personagens e tinha algumas que eram engraçadíssimas, que eram hilárias e que você pegava para jogar simplesmente para ver como era e para dar algumas risadas no seu momento de descontração e de higiene mental. Eu estou falando do jogo Tekken 3, que é um jogo de luta que não é tão legal quanto o Destriga, mas ele está na primeiríssima posição porque talvez tenha sido o jogo de dois mais jogado depois, é claro, do futebol, né? Que era uma espécie de vício dos meninos na época, porque todo mundo jogava, mas o Tekken 3 era aquele que até quem nunca tinha pegado um joystick na mão sabia apertar quadrado e apelar com o capoeirista Ed, que era uma coisa muito legal, né? Você ter um capoeirista, um lutador capoeirista num jogo era uma coisa bem legal, que a gente se identificava, até porque a capoeira nessa época, por conta de um filme que tinha na época, não me lembro se era com Van Damme, não sei, que tinha capoeira, esporte sangrento, não sei o que. Então, Ed se tornou uma personagem popular pra caramba, e que os meninos gostavam de ver jogando, afinal de contas, o único personagem lutador brasileiro que a gente conhecia até então era o Blanca, E você vê um cara gingando e aplicando golpes, voadoras num jogo para a plataforma que a gente achava ser a mais moderna. Era muito legal, era muito legal. Então, aqui a gente encerra nosso top 5 jogos de PlayStation legais para se jogar de dois. Eu vou só fazer um adendo, um bônus, uma menção honrosa para um jogo que muita gente acha ruim, mas que eu particularmente gostava pra caramba. E eu jogava muito na casa do meu amigo Iargo. A gente jogava pra caramba, passava tarde jogando aquilo. Talvez até pela popularidade do anime Dragon Ball, que começou a passar na Globo na época. O Dragon Ball Ultimate, que era um jogo que reunia personagens de todas as fases, né? Até o da Dragon Ball GT, que a gente não tinha visto ainda. Mas a gente sabia que aquela Dragon Ball GT, então a gente gostava de jogar pra conhecer aquelas personagens também. E era um jogo onde todo mundo sabia dar meia lua, triângulo. E às vezes, quando seu amigo dava junto ou apertava algum comando lá, os poderes ficavam pairando no ar e você ficava numa disputa eletrizante de Kamehamehas. Então, menção honrosa para o Dragon Ball Ultimate, que era muito bom de jogar de dois também. Então, aqui se encerra esse episódio especial do Não Pergunte ao Gago, saindo um pouco dos temas que eu vinha tratando antes, né? Decidi tratar de um tema mais da cultura pop. E esta semana ainda terá o episódio regular, o episódio que deveria ser o de quarta-feira, para a gente continuar cumprindo o itinerário desse digníssimo podcast Não Pergunte ao Gago. Você pode ouvir o Não Pergunte ao Gago em todas as plataformas de podcast disponíveis por aí. Para você que escuta no Google Podcasts, Castbooks, não sei mais onde é que você pode escutar, no próprio Anchor, no Stitcher, está lá no Spotify também. Então, ok, estamos aí. E muito, muito obrigado a você que ouviu até aqui. E se quiser bater um papo comigo sobre outros jogos que você gostava de jogar com o seu amigo no fim de semana, gastando o dinheiro que sua avó deu para você lanchar durante a semana com horas de videogame, é só me procurar nas redes sociais e a gente bate aquele papo, você dá aquele feedback, reclamações, sugestões. E é isso. Muito obrigado, valeu e tchau.